voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Então, o início de um ano novo é um momento de renovação, especialmente quando se trata de tudo e de cuidar da saúde e do bem-estar de todos, especialmente dos idosos. A chegada do novo ano traz a oportunidade de avaliar as condições de saúde, os hábitos e as rotinas de cuidados, com foco na prevenção e na qualidade de vida. Quem vai falar sobre isso está na linha conosco, doutora Márcia Umbelino, geriatra automolecular. Desde já, feliz 2025. Que bom começar o ano com a senhora aqui com a gente. Coisa boa.
Ah, feliz 2025 para todo mundo também, especial para você. E que a gente comece com o pé direito, com muita saúde e prosperidade para todos.
Isso, maravilha. Então, já que vamos começar com saúde e prosperidade, quais são os exames mais importantes para começar o ano, para fazer para uma pessoa idosa, por exemplo, ou enfim, em geral?
Olha, eu tenho sempre por hábito pedir exames de sangue, né, e urina, ultrassonografia do abdômen, e um ecocardiograma. É sempre que eu começo assim, né, quando o paciente vem no início do ano. Mas depende da quantidade de exames que esse paciente vem fazendo ao longo do ano, que às vezes não venceu o ano da solicitação do exame. Mas um exame de sangue eu acho fundamental, porque a gente come muita coisa do Natal e no Ano Novo, né? Muita coisa gordurosa. Sim. E a gente mistura, faz muitas misturas. Então, assim, é uma época do ano que eu trabalho muito. Eu brinco que dia 26 eu sou obrigado a trabalhar, porque são os velhinhos que comem bolinho de bacalhau, rabanada, castanha, noz, faz aquele mistureba toda e vem com labirintite, diarreia, vômito.
A labirintite então, pode ser provocada pela alimentação, agora você falou isso.
Pode, paciente já tem um colesterol mais alto, uma glicose, um diabético, por exemplo, que descompensa, ele pode desenvolver um quadro de labirintite. É.
A gente não tem noção, né? Vai comendo, 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 e depois já viu. Terrível.
Pois é, porque tudo é um equilíbrio, né?
Exato, agora você falou, lembrei. Vai ter muita gente com labirintite por aí. Agora então, para monitorar a saúde em geral, então você faz exatamente isso. Agora, considera a idade, histórico médico, isso, num geral, a gente tem que começar o ano já fazendo um check-up, já vendo o que a gente pode melhorar. Assim, é por aí?
Para o idoso, por exemplo, uma densitometria óssea daquele ano eu acho fundamental, né? Dependendo da idade, uma mamografia, ultrassonografia da mama, porque tem mulheres que depois de uma certa idade acham que não tem que fazer. Tem. Você só pode, se não tiver nada naquele exame, você vai pedir 2 anos depois e tal. É. Você vai alongando, né, o período.
Certo.
Mas um ecocardiograma, ultra do abdômen, uma ultra da tireoide, um eco e um doppler de carótida. Normalmente eu começo assim. Né? Porque dependendo da idade, assim, já não pode ir para colonoendoscopia, ele tem que ser internado para fazer o exame. Se for uma pessoa acima de 75 anos, 80 anos, então muitas vezes você não faz esses exames, a não ser que tenha sintoma.
Sim.
Né?
E quais seriam os sintomas para a pessoa fazer isso, por exemplo? Desculpa, te cortei. Mas quais seriam os sintomas para a pessoa fazer, por exemplo, colonoscopia? Porque é uma coisa que as pessoas falam assim, meu Deus do céu, será que tem que fazer aquele exame? Mas quais são os sintomas para que as pessoas prestem atenção, já começam dizendo assim, olha, eu vou ter que fazer isso aí.
Primeiro que caiu de 50 anos, que o paciente poderia não ter sintoma nenhum intestinal, a gente fazia aos 50, caiu para 45, se você tiver histórico familiar, cai para 40, hoje é 35 anos. Gente. Então já mudou a faixa de idade que você deveria, todo mundo iria fazer, que é aos 50, caiu para 45.
Sim.
Num paciente idoso de 70 e poucos anos, 80, você vai ver uma anemia crônica, por exemplo, que você não consegue repor com ferro, ácido fólico, B12.
Sim.
Então uma anemia crônica, dores.
Sim.
No abdômen, que você não sabe explicar direito, que você faz uma. Porque ressonância, ultrassonografia do abdômen não mostra intestino, né? Então, necessariamente, você tem que investigar. E tem um marcador chamado CEA no exame de sangue, a gente pede no exame de sangue normal, que ele vai dar um parâmetro de como está esse intestino. Então, o limite, vamos imaginar que no fumante é 5, 3,5 de uma pessoa que não fuma. E apresentou 7, isso não é muito alto, mas se ele tiver 10, por exemplo, nunca tiver feito a colonoscopia, já tem indicação com uma anemia de fazer o exame. Aí você analisa custo-benefício, né?
Sim, claro. Maravilha. Então, tem algum medicamento, por exemplo, que precisa ser ajustado ou revisado com base em novos sintomas ou mudanças no estado de saúde, por exemplo? Porque assim, as pessoas, se fizerem uma prevenção, elas vão ter uma ideia, você vai passar exatamente o que elas precisam em termos de medicamento para ajustar, coisa assim. Mas como é que se percebe isso também?
Olha, a gente tem medicamentos que a gente já sabe que pode gerar alguns efeitos. Por exemplo, tem uma medicação que a gente usa para arritmia cardíaca, que é excelente. Uma das características dela é alterar a tireoide, é gerar hipotireoidismo. Então, essa pessoa que usa um remédio para regularizar o ritmo do coração, a amiodarona, por exemplo, que é o nome, você tem que fazer, eventualmente, sei lá, quatro meses, dosar o hormônio da tireoide.
Ah, tá.
Né? Tem medicamentos, por exemplo, antidepressivos, que fazem a gente perder sódio, os idosos principalmente. Então, uma das coisas que a gente tem que avaliar é sódio e potássio desse paciente que usa antidepressivo, por exemplo.
Perfeito.
Né? Medicamentos para o estômago de uso contínuo devem gerar um déficit na absorção de B12 e uma anemia. Então, tem que ser investigado isso também. Então, tem medicações que tem que ter cálcio, por exemplo. Se você usa cálcio e esse cálcio não tem uma outra medicação junta que sinalize para onde esse cálcio tem que ir, ele não está causando bem, está causando dificuldade no coração, porque vai para o coração, gera arritmia, ou o cálcio vai para o osso, sai do osso e vai para a corrente sanguínea e gera alterações do estômago, ou você forma cálculo renal. Então, cálcio não é bom para todo mundo o tempo inteiro, cálcio tem que ser prescrito por um médico. O que eu tenho visto também é um excesso de gente tomando magnésio.
Sim.
Não sabe nem por que está tomando magnésio.
Todo mundo fala assim, ah, toma cloreto que é bom para dor, é bom para isso. E aí esse excesso gera o quê?
Gera uma disfunção no osso, por exemplo. Ou uma disfunção nas membranas que fazem a regulação das células. Por quê? Porque existe uma dupla que faz 2-1. Então, são dois sódios dois cálcios para um magnésio. Então, se eu tenho retirada de magnésio, eu tenho que compensar com o cálcio, concorda? Se eu estou botando essa quantidade de fora para dentro, em excesso, eu vou ter que puxar o cálcio em algum lugar. Vai puxar de onde? Do osso.
Sim, entendi.
Então, no primeiro momento, eu melhoro das minhas dores articulares, mas no segundo momento, eu posso piorar a minha qualidade do osso. Né? Então tem que saber por que você está usando magnésio. Não estou dizendo que é ruim não, tá?
Sim.
A grande maioria das reações químicas no corpo dependem de sódio, potássio, cálcio e magnésio.
Só que as pessoas usam de uma forma, desculpa, te cortei de novo. Elas usam de uma forma mais ou menos assim, ah, meu parente está usando cálcio, é bom a beça. Aí a pessoa vai e compra cálcio também e usa. E aí alguém fala também nesse componente também, ah, vou usar também porque deu certo para minha irmã. E por aí que deve ser as coisas que acontecem, não?
Porque assim, não importa se esse magnésio é citrato, se é malato. O fato é que ele é magnésio. E se você está usando magnésio sem dosar, né? Porque às vezes a pessoa está com uma dosagem boa.
Sim.
Você precisa botar uma quantidade pequena junto lá com o teu cálcio. Depende da combinação disso. Mas o fato é que qualquer coisa que a gente vai ingerir, a gente tem que ter cuidado. Principalmente as vitaminas, minerais e aminoácidos. Eles não são inócuos. Eles têm uma função.
Sim. A Irene do Centro da Cidade está dizendo o seguinte, que ela teve uma anemia megaloblástica. E por que isso acontece? Foi assim que ela passou para mim.
Olha, a anemia megaloblástica pode ser causada por alterações da medula, por exemplo, excesso de corticoide pode gerar uma anemia megaloblástica. Dipirona em excesso pode gerar anemia megaloblástica.
Nossa.
Então, assim, em excesso, né?
Então,
a gente tem que ver essa alteração medular, alguns medicamentos que estimulam a produção medular, por exemplo. Eu tenho uma anemia que não é por deficiência de ferro, mas eu vou dando ferro. Eu faço com que essa medula trabalhe tanto, que acaba gerando uma anemia. De tanto que ela trabalhou.
Entendi.
Então, a anemia megaloblástica é isso.
Ou seja, todo mundo está linkado a alguma coisa, né? Então, não é para tomar qualquer remédio.
Sim.
Agora, que ações ou mudanças podemos adotar no dia a dia para melhorar essa qualidade de vida da pessoa idosa, por exemplo, especialmente no que diz respeito à mobilidade, ao conforto e aquele lance que é muito legal, que é o bem-estar emocional?
Olha, a primeira coisa é a importância do exercício físico. Se dependendo da idade do idoso que nunca tenha feito, fisioterapia já ajuda muito. Mas não é fisioterapia de tomar choquinho e fazer ultrassom, não. É fisioterapia de fazer movimento, sentar, levantar, equilíbrio, essas coisas. Pilates é muito bom, uma alimentação mais saudável, então evitar fast food, evitar alimentos fritos, né, muito industrializados. legumes, frutas. As frutas no verão são muito importantes para os idosos, né? Porque elas têm água.
Sim.
E o paciente idoso, ele desidrata muito nessa época do ano, que ele não tem sede. Então, assim, eu acho que colocar o hábito da fruta, da salada de fruta, é uma coisa legal. Tem que ter só cuidado com os diabéticos, né? Porque fruta tem muito açúcar.
Sim.
Então, ter uma dieta mais equilibrada para o diabético. Mas a água, né? Ingestão de água, de suco, de frutas, é fundamental, né?
Uhum. Agora, tem aquela questão do idoso também que a gente tem que prestar atenção, as famílias que têm idosos em casa, prevenindo quedas e acidentes com o idoso, principalmente nas casas. As maiores preocupações são essas. Então, o ideal seria, além dessa questão de vitaminas e de, enfim, de minerais, quais são as melhores medidas que as pessoas também devem atentar para agora, para adaptar a casa, de repente, para tornar a vida do idoso e da idosa mais segura?
Olha, primeiro que a gente tem uma casa sem tapete, né, que os móveis, a gente coloca aquela proteção para não ter quina, para o paciente não cair e bater com a cabeça, fazer um traumatismo craniano. A outra coisa é usar essas fraldas descartáveis, né, que a gente chama de calcinha ou cueca descartável, porque o idoso não precisa, na madrugada, se ele acordar, ele não precisa correr para o banheiro para ir ter queda, porque é muito comum isso.
Evita a queda.
Na madrugada o paciente acorda e cai, né?
Sim.
Se o paciente já tem um quadro demencial que não dorme, o médico tem que cuidar desse sono para que ele não acorde na madrugada. Adaptação do banheiro para que a cadeira higiênica entre no banheiro. Uma outra que a gente pode fazer, que é muito fácil, existem assentos que a gente cobre em casa de produto médico,
sim.
que aumentam em 7 centímetros a altura do vaso onde você vai sentar.
Sim, é verdade.
Isso facilita muito o idoso, né? Que tem artrose ou que tem perda de massa muscular. Então isso ajuda muito. Uma outra coisa é que nessas épocas do ano muitos filhos viajam e levam seus pais para outras casas, casas de irmãos, casas de parentes. Isso também gera muita queda, porque o paciente, ele não está acostumado com a geografia daquele espaço.
É verdade.
Né? Botar aquelas luzes no corredor, dentro do quarto, que vai guiando esse paciente, caso ele acorde. São atitudes muito simples que a gente pode ter, que facilita muito.
Verdade, verdade. Agora, também é aquela questão das atitudes cognitivas que podem ser ajustadas. Então, de que forma, eu pergunto a você, alimentação, exercícios e práticas de atividades cognitivas podem ser ajustadas para melhorar a saúde e a disposição da pessoa idosa? Por exemplo, uma atividade cognitiva que seja um exemplo que você possa nos dar.
Olha, eu acho que a gente tinha que começar a colocar novamente na cabeça que não é só palavra cruzada que ajuda na memória.
Sim.
Pode ser jogos, dominó, dama, que a gente usava antes, gamão,
sim,
montar quebra-cabeça, são coisas mais lúdicas,
sim,
que vão fazer estímulo cerebral e serão, dependendo da casa, das pessoas,
sim,
divertidas, né? Situações que você vai interagir mais umas pessoas com as outras. Então, acho que esse tipo de jogos para os idosos é bem interessante. Tem gente que gosta de jogar carta, né?
Sim, também.
É uma coisa que não tem custo pra gente, ou o próprio joguinho da internet, né, colocar
sim,
lá,
também.
Jogar Jama da Velha, paciência,
coisas novas também tem, né, que podem ser legais.
E a parte digital é um estímulo para esse idoso, porque que não está adequado ainda a esse tipo de estímulo, ajuda pra caramba.
Bem legal, bem legal. E cuidados que se deve ter em geral na saúde do idoso durante o verão, na verdade é isso, né? A rotina do sono também é importante. Você falou uma coisa que é interessante, você falou demência, um quadro de demência. Como é que a pessoa percebe que a outra pessoa mais idosa está com um quadro de demência? Alguns cuidadores, por exemplo, têm o hábito de dizer assim, ah, a pessoa de repente está deitada e tal, mas aí não dorme à noite, como é que faz? Dorme durante o dia ou troca o dia pela noite? Mas existe algum momento em que a gente possa aliviar esse sintoma da pessoa?
Olha, primeiro que a identificação de que tem um quadro demencial, ou a pessoa ficar muito, por exemplo, pornográfica, gastando dinheiro demais, que não era uma característica daquela pessoa.
Sim.
A falha de memória recente, uma pessoa que começa a ficar muito repetitiva nos assuntos, é para que a gente preste atenção e leve no médico, que isso não é normal.
Sim.
Né? Não é da gente esperar isso.
Sim.
Em relação ao todo, como cuidar desse idoso, o entendimento é levar esse idoso para interagir com a família, caso ele não seja muito demenciado, colocar tarefas para ele executar, tarefas possíveis serem executadas, né? Para que ele se sinta útil. né? É, que ele vá frequentar uma igreja, um templo, então em que ele tem esse convívio social, a religião ajuda pra caramba. Uhum. Não sou eu que digo isso, não. A psiquiatria também diz.
Também diz, é verdade.
Que seja, né? Então é importante, uhum, a religião. Quando ele está lendo a Bíblia, por exemplo, ele está fazendo estímulo cognitivo.
Uhum.
É, quando ele assiste um culto na televisão, ele faz estímulo cognitivo. Então, acho que tem tantas coisas, a gente tem
muitas
que ter
coisas, né?
Uma criatividade, uhum, de acordo com aquele pessoa que eu convivo todo dia, porque a pessoa que convive sabe muito mais dos gostos e dos hábitos do que o médico.
Sim,
então,
verdade.
Por exemplo, se passa isso pra gente, a gente tem que dar soluções melhores,
uhum,
né?
Uhum. Eu lembrei agora de uma coisa interessante que eu comprei uma vez pra minha mãe, que eram os cadernos que você tem, os livros que você tem para pintura, que você vai pintando também. Eu me lembro que na época ela teve herpes zoster,
também, né?
Ela teve herpes zoster, e aí eu falei assim para ela, que tal esse caderninho para pintar? Ela falou assim, isso vai acabar com a minha dor? Um belo dia, ela me surpreendeu, que ela falou assim, não acabou com a dor, mas eu me surpreendi, eu esqueci dela um pouco. E ela ficava pintando, então era interessante isso daí também.
E é muito interessante, sabe o quê? Você começa a ver o paciente que está bem, não está com tanta alteração cognitiva assim, mas eles vêm pintando. Quando vai chegando no final, eles vão perdendo a paciência. E aí, igual criança, aquilo que está tudo pintadinho dentro do espaço, fica um rabisco de uma cor só. É muito engraçado. Aí eu falo para os filhos assim, eu acho que você exagerou. Você botou muita mandala para fazer. Divide essa quantidade de mandala.
Sabe o que é isso? Aquela expressão do Salvador Dalí, jogou a tinta e foi embora.
Sim, é tipo isso.
Gostei disso, foi bom. Ai, aí tem uma coisa também, calor, por exemplo. Agora eu lembrei de outro lance também. A minha mãe, antigamente, ela suava, começava o suor dela a partir da cabeça. E ela ficava assim no corpo, de repente, depois parou. Como se fosse assim manchas de sal, entendeu? Na dobra do braço. E era como se ela fosse assim, derretendo no calor. Aí você dava uma bebida, por exemplo, isotônico, ela melhorava rápido. Por que que isso acontece? Foi até bom, porque muita gente passa por isso também.
Olha, tem duas situações. Primeiro que o sistema de regulagem da temperatura corporal, como está no cérebro, ele vai envelhecendo, o termostato também envelhece.
Uhum.
Então ele só vai dar vontade daquele idoso beber água quando ele já está muito desidratado. Então, uhum, o idoso não vai te pedir líquido. Yeah. Então a gente já sabendo disso, a gente tem que ter uma rotina, né? Que a gente vai dando suco, fruta, água,
sim,
mate.
Uhum.
A gente vai dando uma adequada nisso. Por quê? Porque a desidratação por si só pode gerar uma desorientação do paciente ficar super agressivo, trocar o dia pela noite.
Entendi.
Essa é uma possibilidade. A outra é que o déficit de água, né, a desidratação, pode levar tendência maior a infarto, AVC, trombose.
Nossa.
Porque o sangue fica muito denso, uhum, e quando ele vai passar na parede do vaso, que ele passa muito devagar e grosso, ele coagula.
Caramba. Então,
então pensar que a hidratação vai fazer com que a gente vá menos vezes ao hospital ao longo do verão.
Uhum. Sono, fator crucial para a saúde da pessoa idosa. Que práticas podem ser adotadas para melhorar essa qualidade de sono e evitar a insônia ou interrupções no descanso?
Olha, a gente tem uma rotina também para dormir, né? Tirar o telefone do idoso,
uhum,
ou desligar a televisão, ter um horário específico para dormir toda noite, dormir no mesmo horário,
uhum,
né? Tomar um banho relaxante, isso tudo ajuda, uma musiquinha,
sim,
ajuda,
sim,
que é fundamental, ou procurar ajuda médica, que esse paciente está trocando dia pela noite, tem medicações ótimas que a gente,
sim,
pode fazer com,
verdade,
segurança e tranquilidade,
uhum,
né? Porque o fato dele não estar dormindo, isso gera outros problemas, uma delas é queda, né?
Sim, isso é verdade.
E aí fez uma fratura de fêmur, a gente começa com as complicações de idoso. Faz,
exatamente,
faz esse cara de posição de decúbito, faz tendência maior a trombose.
É verdade.
Fica deprimido, perde massa muscular, é uma bagunça.
É uma bagunça mesmo. Que coisa boa ter você por aqui, sabia? Obrigada. Desde já, deixa uma rede social, um contato, e-mail. Vai ter gente hoje aí que vai ao seu consultório. O ouvinte já falou aqui, eu vou lá no Márcio Bellino. Diga, é bom e mesmo, me conte.
Vai ser um prazer. É @ doutora Márcio Bellino no Instagram. Lá tem um montão de coisa legal.
Tá bom. Olha, super beijo, obrigada. Mais um ano de sucesso pra gente, tá bom?
Amém.
E feliz 2025. Que
também.
Bom que você existe.
Um
obrigada.
Beijo a todos. Tchau, tchau.
Super beijo.
Obrigado.
Falamos com a doutora Márcia Umbelino, @ doutora Márcia Umbelino. Veja lá no Instagram, tá bom? E é isso. Cuidado com os idosos, cuidado com você, cuidado com a vida. Temos mais 364 dias pela frente. Ah, tá bonito.